Já tive o Jardel Gregório aqui.
É mesmo?
Foi o episódio 40.
Legal. Gente grande.
Ai, 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 ai. Estou aqui no Brasil com ele, Pai Vicari, que é uma honra enorme. Eu não estava a contar com isto. Mais uma vez que estás aqui na gravação dos Inimigos, roubei-te. E, claro, falar da maratona recente que foste fazer. E essa é a tua ligação ao meu podcast, que é o Setting the Pace. Episódio 90, e não podia ter um convidado maior.
Poxa.
Do que Bruno Vicari, Pai Vicari.
Imagina, Rafa.
Para os amigos.
Poxa, muito obrigado pelo convite, falar de esporte, de desporto, certo? Falar de atletismo, né, também, de certa forma, que é um esporte que eu gosto muito e pratico de maneira amadora. E contar um pouquinho, acho que, do que foi a Maratona de Nova York, que eu sei que acho que é o sonho de muitos portugueses também, corredores portugueses. Apesar de eu saber que tem uma meia maratona ali em Lisboa, que é muito legal também.
É rápida, porque super rápida, começa, né, na ponte, desce isso muito. Tanto que houve um recorde europeu na altura, mundial, aliás, que não foi considerado precisamente pelo desnível. Então, atualmente, eles já começam cá em baixo. A elite não começa na ponte, começa cá em baixo, e mesmo assim o anterior recorde era lá.
Mas eu sei que é uma prova super concorrida também, quem sabe um dia eu consiga realizar o sonho de ir por lá.
É só pedir o dorsal VIP e eu arranjo.
Ah, boa. Então já está combinado.
Porque a maratona de Nova York há lista de espera, não é?
Sim, sim. Existe um sorteio, né?
Qual sorteio?
É, um sorteio é como... É o passeio, né? Sorteio. Não, mas é o... Você se inscreve, né? Mas como ela é muito concorrida, então eles meio que sorteiam entre as pessoas que se inscreveram. Sim. Quem consegue participar.
Mas não é por tempo?
Não é por tempo. Como é em Boston, né? Em Boston.
Sim,
é por tempo.
Algumas que são por...
Algumas são por tempo. Lá não. Lá é um... É aleatório, né? A escolha. Mas eu tive a felicidade de, nesse ano, correr junto com o pessoal do Strava. Acho que em Portugal o pessoal deve ter bastante o aplicativo.
Eu ontem vi um ciclista todo equipado à Strava, mas estava a chover muito, então não consegui te enviar a foto.
Então com o pessoal da Strava e Daniel Balance, que é patrocinadora da prova. Então através deles eu consegui o dorsal e realizar o sonho de correr a prova.
E partiste na frente ou lá mais para trás, no esporte?
Eu, assim, relativamente na frente. Foi na primeira largada, porque são várias largadas. Sim, sim. Então, a minha largada foi a primeira, mas eles têm três ondas diferentes, né? Eles dividem. A minha era uma dessas ondas, mas era como se fosse no pelotão, vai, no terceiro pelotão, mas essa onda da frente. Então, claro, não era um tempo de... Porque eles tentam separar isso justamente pelo tempo que você vai... você pretende fazer a prova.
2 horas e 20, 2 horas e 40,
então, claro,
horas.
Que quem colocou lá que ia fazer entre 2 horas e 40, 2 horas e 50, largou um pouquinho na minha frente. Eu coloquei na minha previsão entre 3 horas e 3 horas e 10.
Foi o que deu.
Foi o que deu. Não menti, então coloquei ali mais ou menos no grupo da frente e foi o ideal. Assim,
mas para atletas que não são profissionais, ou atletas assim de ocasião, as 3 horas é quase um...
Sim.
Uma marca a bater.
É, e eu nunca tive essa ambição de bater a marca, porque para mim não. Porque para mim sempre foi uma coisa muito distante conseguir correr a maratona em 3 horas.
4,15 quilômetros.
4,15 quilômetros, eu já tinha corrido outras maratonas antes e eu fiz sempre ali mais ou menos em 3 horas e 30, sempre.
Quantas?
Aqui em São Paulo.
Quantas?
Eu tinha corrido já 3 vezes a maratona aqui em São Paulo.
Ah, mas aqui é muito mais difícil.
É muito mais difícil, mas aí dá uma média de 5 minutos o quilômetro. E eu fiz 2 vezes o Ironman já também. Então eu considero que eu corri 2 maratonas dentro do Ironman. Tudo bem que é uma condição bem diferente, né? Muito pior você conseguir manter qualquer ritmo numa prova de Ironman. Mas eu considerava que eu já tinha feito, 5 maratonas. E a minha experiência não era de nunca conseguir chegar perto de 3 horas. Mas esse ano eu consegui me adaptar bem aos treinos. Acho que a minha experiência ajudou muito também. Então eu consegui fazer em 3 horas e 7. No meu Strava está até 3 horas e 4.
Mas é um treino específico? Ou é só no decorrer?
Não, então, o que foi diferente para mim esse ano, o Portugal que me ajudou muito, são os treinos específicos que eu faço no Smart Trainer, no rolo na bicicleta. Sabe o Smart Trainer na bicicleta? Que você prende a bicicleta
sim,
e consegue pedalar ali no Zwift.
No Zwift.
Isso. porque esse tipo de treino substituiu o que seria o meu treino de tiro de pista.
Sério?
Sim.
Não é igual.
Não é igual, exato.
Eu até acho que muitos
não é a mesma especificidade.
Sim. Muitos substituem ao contrário, é a corrida contínua por mais horas no voo da bicicleta para o aeróbico.
Pode
mas
ser.
Específico, é. Vão para a pista fazer os tiros.
Então, ali, o que eu acho que me ajudou no treino no rolo, o treino estruturado, não é só sentar e pedalar, mas fazer um treino de tiro no rolo. Eu acho que aquilo ajudou muito a minha parte cardiovascular e evitou que eu tivesse contusões que, de repente, correr uma quilometragem, acumular uma quilometragem muito grande na semana, pudessem me dar. E o treino de pista é um treino desgastante, porque ele é muito forte, né? Então é claro que tem essa especificidade toda do treino. Talvez se eu fosse alguém que só treinasse assim, talvez eu tivesse tido um tempo até menor, mas eu não sei qual seria o preço que eu ia ter de acumular tantos quilômetros.
Sim, sim.
Assim, na questão do surge, desgaste e de dores.
Surge contusões.
Isso, exato. Então, eu acho que esse treino fez com que eu mantivesse o meu cardio respiratório bom, meu VO2, né?
Mas bem... mais a base mesmo de sprint, então.
Isso.
Sprint isso. Na bicicleta.
Na bicicleta, isso. Treino estruturado, mas dentro do rolo. E assim, pra mim funcionou. Pra mim, eu não tive as lesões e claro que aí eu fazia as rodagens e os treinos longos, aí correndo mesmo no final de semana.
É, e por acaso ia perguntar se isso é por causa da bicicleta não ter slim. Não, isso é mito.
Não,
é mito.
Não, é mito, é mito, é mito. A bicicleta tem slim, sim. Isso é história do chefe e do Ale.
Não, mas em Portugal brinca-se muito com essa situação. Ah,
também.
Fui andar de bicicleta. Sem swing, não é? Cara, mas é engraçado. Mas queria falar não só de esporte, mas você é novo, é bastante jovem.
É, eu tenho 41 anos.
Sim.
Vou fazer 42.
Aparentemente, se menos.
Sim.
Mas quando entrou a trabalhar com o Ale, a companhia era bastante jovem.
Então,
como é que conseguiu?
Eu tinha, quando eu entrei na ESPN, e comecei a apresentar o programa na época com o Ale, eu já tinha 30 para 31 anos. Então eu comecei muito jovem na rádio Jovem Pan, aqui em São Paulo, que é uma rádio muito grande, é uma das principais do Brasil. E ali eu entrei quando eu tinha 21, 22 anos. E eu fiquei lá durante 11 anos.
E aí logo, específico para o desporto? Pode...
Sempre no esporte. Sim,
isso é uma sorte,
esporte.
É uma sorte, porque muitos jornalistas têm de passar por...
Isso. Então eu entrei na Jovem Pan... E trabalhei por 11 anos lá, e assim, era a rádio super tradicional também no esporte aqui no Brasil. Então eu aprendi muito por lá. De lá eu fui para o SBT, que é uma das maiores redes de TV aberta aqui do Brasil. Trabalhei lá por muito tempo também, por 8 anos. E então, quando eu estava, depois da Copa do Mundo de 2014, eu fiz uma grande cobertura no SBT, a ESPN me chamou justamente para esse novo programa.
Para apresentar.
Para apresentar, sim, já para apresentar.
E ser apresentador num canal é privado, mas mesmo assim é muito visto. O reconhecimento na rua é absurdo?
É. Ou... Eu trabalhava antes no SBT, que é uma TV aberta.
Ainda...
Então ali é ainda mais. A diferença é que o SBT é uma televisão que atinge todo mundo. Todos os perfis, todos os públicos. Na ESPN é um público bem específico do esporte. Então, por exemplo, se eu tô...
Mas o povo brasileiro é muito apaixonado por esporte ou por futebol?
Por futebol. O povo é apaixonado especialmente por futebol.
Mas os programas esportivos também é muito futebol só.
Sempre relacionados ao futebol, sim. É, então, por exemplo, se eu tô num lugar... durante muito tempo eu trabalhei nas duas emissoras. Quando eu estava, por exemplo, em um estádio de futebol ou em um ambiente esportivo, eu sabia que as pessoas me conheciam da ESPN. Mas quando eu estava no, sei lá, no ponto de ônibus ou numa padaria, as pessoas iam falar comigo, SBT. Era por causa do SBT. Então eu percebi essa diferença, assim, do público.
Isso não é meio estranho?
Era diferente, porque, assim, no SBT eu entrava dentro dos programas de jornal, do jornalismo.
Não, mas eu, quando pergunto estranho, é... Bom, eu só estou a fazer o meu trabalho.
Ah,
porque
sim.
Toda a gente no mundo faz o seu trabalho.
Sim.
E a pessoa passa aí na rua e ninguém conhece ninguém.
Sim.
E nós, eu estou só a fazer o que eu gosto. E as pessoas param-me, como aqui, toda a gente, pô, eu estou sentado ao pé do Pai Vicari.
É verdade.
Estou sentado ao pé do Ale.
E às vezes as pessoas se... Quando você...
Ficam com vergonha.
Sim, e muitas vezes a pessoa cria até uma certa intimidade com você. Por ver você todos os dias falar e sabe que eu tenho duas filhas e me pergunta da minha esposa. Então as pessoas acabam tendo essa intimidade, mesmo eu não conhecendo quem está falando, a pessoa me conhece. Eu acho que o mais curioso é isso, essa intimidade que as pessoas acabam tendo comigo, ou por seguir também a rede social, essas coisas.
É, a rede social é bastante boa para isso. Por acaso, eu durante muito tempo tinha a minha privada, não metia nada da minha vida, era mesmo só conteúdo, e depois a Paula na altura, se queres subir o nível, tens de dar a conhecer, tens de não ser só conteúdo.
As pessoas, isso te aproxima, assim,
das
pessoas,
querem saber, né? A história. Elas mas é totalmente diferente em Portugal.
É? Por quê?
Porque em Portugal é o reconhecimento, não...
Posso só não? Fala por tudo. Muito prazer em conhecer, viu?
Obrigado. Obrigado.
Isso é da hora.
Obrigado.
Valeu.
E então, chegar aqui, como eu?
De um outro país.
Claro que estamos aqui num ambiente de fãs dos cancelados. Isso. Mas dizer, porra, sou seu fã, isso. Não, é meu amigo. Você é meu amigo.
Não precisa ser meu fã.
Porque fã é uma coisa... E em Portugal, não tenho esse... E trabalho,
essa proximidade. E
promove os atletas portugueses e são incapazes de... Porra, obrigado pelo teu trabalho. Isto agora é uma crítica para quem assiste o Setting the Pace.
Entendi. Porque é agradecer o trabalho da pessoa. É,
mas eu tenho um psicólogo...
Mas eu acho que nesse sentido o português ele é mais fechado, mais prático, não é?
Mas há uma coisa que dizem. E isto é um psicólogo, meu amigo, que foi treinador de um atleta de alto nível, que é o Carlos Calado, medalha de bronze em comprimento, salto em comprimento. Vocês
sim,
dizem salto
em altura,
distância.
Ou distância,
distância. Foi bronze em 2 mundiais e esse treinador é psicólogo. E ele trabalha basicamente através da internet para o Brasil. Ele tinha um projeto que era Escola da Psicologia.com e ganhou muitos fãs no Brasil e então começou a vender consultas online e tudo bem. E ele diz... O português é incapaz de ver o amigo a ter um pouquinho de sucesso e de porra e dar ainda mais moral. E no Brasil não. No Brasil a pessoa quer dar moral. E eu lembro-me o grupo dos cancelados maníacos. Eles assim, porra, temos de ajudar o Portugal a chegar aos 1000. Inscrevam-se todos no canal do Portugal. Assim, mas é de atletismo. Não, nós queremos que o teu canal suba. Ok. Em Portugal não dão essa.
Não fariam isso.
Não.
Por uma... Mas eu acho que vocês são mais, talvez, práticos, são mais objetivos. A gente está tendo muito essa troca agora com tantos técnicos portugueses aqui no futebol. E às vezes os técnicos aqui portugueses em entrevistas coletivas, eles são muito diretos.
É.
Né? E às vezes a gente encara isso aqui...
Como rude.
Isso, ou como uma arrogância. E na verdade não é isso. É uma característica.
Há uns que
alguns são.
Eu vejo os traços e a forma como falam que eu fico também. Pô, isto em
passou do ponto.
Em Portugal eu não me lembro disto. Porque é que ele agora está a falar assim?
Ah.
É porque está no outro patamar, será? Às vezes eu pergunto.
Entendi. Pode ser também.
Mas também, lá está. Eu sinto uma escala assim pequenina que... Pô, só por ser estrangeiro há muita gente que deprecia.
Que deprecia?
Deprecia.
Uhum.
E eu já ouvi muitas vezes.
Pode ser.
Pô, só por falar gringo já é melhor que nós. Não. Calma.
Né? Às vezes tem isso, né? Ou às vezes nessa coisa do técnico. Vocês gostam dele só porque ele é estrangeiro. Às vezes tem isso. Ou até o contrário. Não vou apoiar porque ele é estrangeiro.
Pois.
Meio que uma reserva, talvez, de mercado aqui. Mas enfim, eu acho que essa troca cultural é tão importante para a gente.
É.
Eu acho.
E mesmo os brasileiros chegam a Portugal e dizem que também os portugueses são...
Talvez não seja...
Não são tão amigáveis.
Não bem recebidos.
Mas lá está. É uma questão de sorte, do sítio em Portugal que visitam, as pessoas que apanham. Ninguém é igual a ninguém. E há portugueses que ainda são xenófobos, racistas.
Ainda tem.
E aqui também é igual, deve haver. Na Argentina é pior, se calhar, é difícil.
E você acha que o brasileiro lá em Portugal se sente como? Porque eu nunca fui para Portugal.
Mas eu tenho amigos mesmo, amigos a sério, brasileiros, e eles sentem.
E todas as pessoas que eu conheço que já foram para Portugal só falam as melhores coisas.
Mas, por exemplo, se for um brasileiro a ligar para uma oportunidade que viu um apartamento, fala em brasileiro, a pessoa diz logo, ah não, já está ocupado.
É mesmo?
E eu passado um minuto ligo, falo português, ah, quando é que quer agendar a visita? E isso é o quê? É a xenofobia, né?
Sim.
Porque se calhar teve alguma má experiência com um brasileiro,
com algum outro,
com algum hóspede, então já não quer mais brasileiro.
Sim.
Só porque o brasileiro faz muito barulho das festas, mete a música alta, e isso, pronto, a pessoa começa a ficar saturada e depois já não dá oportunidade aos outros.
Entendi. É, não deixa de ser um preconceito. É, verdade.
Julgamos todos pela...
É.
Bem, Pai Vicari, está aqui a camisola.
Ah, agradeço demais, achei linda.
Dos jogos, esta é mesmo específica dos jogos, porque a da Federação tem o logo da Federação.
Ah, sim.
Quando é os jogos, como é a representação do Comitê Olímpico, eles metem a bandeira.
É linda, linda.
E eu
linda,
trouxe camisa. Porque sei que você vai brilhar aí pela Ibirapuera.
Fiquei muito feliz com a camisa, com o presente, fiquei muito orgulhoso e tenho certeza que vou usar bastante.
Tivemos um campeão olímpico a usar uma igual.
A do salto aí?
Salto triplo.
Do salto triplo.
O Pedro Pichardo.
Pedro Pichardo,
que
sim.
É cubano, mas naturalizado.
Do Benfica, eu até te perguntei, né, sobre essa história, né?
É.
Sem dúvida. Ah, eu acho que o salto, especialmente em Portugal, é super tradicional, né?
É, e já há uns anos, desde o Carlos Calado, aquele que eu falei, ele fez o boom, porque antes Portugal era só longa distância.
Sim.
E as técnicas...
Inclusive, eu acho que muitos portugueses correram e venceram aqui a São Silvestre.
Sim, o Carlos Lopes.
Carlos
Lopes.
As
mulheres também.
A Rosa
Mota.
Isso.
Acho que... Como é que se chama? A Aurora Cunha também venceu.
É. Bom, já com muito orgulho. Obrigado.
Vicari, obrigado.
Obrigadão, Rafa.
Pela simpatia, gente boa, deu aqui moral a toda a gente e a mim. Também desde o primeiro dia sempre me respondeu no Instagram, por isso agradeço.
Espero que o pessoal tenha gostado aí da nossa conversa.
Valeu.
Valeu.